Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com o cinema. Na Grande Ilusão, Inês Lourenço a destacar a estreia de Abraça-me com Força, de Mathieu Amalric. E para além de outras propostas que vão chegar por estes dias às salas de cinema, também a memória de Peter Bogdanovich e Sidney Poitier, que nos deixaram esta semana. Na Vida Breve, a poesia de Eugénio de Andrade, Cavatina, para escutar na voz do autor. Também porque é quarta-feira, há o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. E na última edição, Vert Coquin e o Plankton, de Boris Vian. Uma conversa com o editor da Imprimatur, Hugo Xavier. Vai ser assim a ronda.
Música a começar.
Dança, do compositor e guitarrista sul-coreano Byung-Woo Lee.
Hush, my little.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko ikuno?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Abraça-me com força, de Mathieu Amalric. É a estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme que não é exatamente o que o seu início dá a entender.
Sim, aliás, a sinopse de Abraça-me com força tem sido ela própria objeto de atenção, porque é uma frase muito justa que diz: esta parece ser a história de uma mulher que se vai embora. E, de facto, o que acontece nos primeiros minutos do filme sugere a partida de uma mulher, interpretada por Vicky Krieps, que sai de casa de madrugada, deixando para trás o marido e os dois filhos, para seguir a estrada fora no seu velho carro. Ou seja, não há muitas dúvidas, inicialmente, de que esta mulher, movida por um qualquer impulso de liberdade, abandonou a família. Mas aos poucos essa ideia do ir embora começa a desmoronar-se e a criar ambiguidade quanto àquilo que realmente se passa com esta esposa e mãe. E aqui é o momento em que é preciso não dar mais detalhes sobre Abraça-me com Força, que já agora teve antestreia no Lefest, porque o filme assenta na descoberta do universo emocional da personagem. Importa, no entanto, notar que Mathieu Amalric, conhecido sobretudo como ator, tem vindo a destacar-se como um dos realizadores mais singulares da sua geração. Isto porque os seus filmes têm sempre uma sensibilidade e uma força de desconstrução narrativa e performativa que os tornam peças de uma linguagem profundamente original. E por isso mesmo, Abraça-me com Força é um filme com nuances internas, é fantasmagórico, enigmático, ao mesmo tempo luminoso, e vai revelando, digamos, o seu mistério musical como uma vertigem melancólica até o ponto dramático propriamente dito.
Ferme les yeux.
Sim.
Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques.
Toi aussi.
Pars tout seul?
Hein?
Tu parles à qui?
La personne?
Bah si, tu pars tout seul.
T'enfuis ou quoi?
Oui. Je vais rouler. J'ai envie de voir la mer. Quand on part faire un voyage, ça prend du temps.
Ça prend du temps.
Il faut aller loin, très loin.
Il faut aller loin, très loin.
Ein Kind bewegt sich, ein Kind lacht, ein Kind läuft, ein Kind macht tausend Sachen, du Arschloch!
Mach mal, je suis partie une semaine, puis six mois, et puis laissera tomber.
T'as foutu le camp, d'accord? Il était.
C'est pas moi qui suis partie.
Chega também às salas O Perdão, de Mariam Mogadam e Bentash Sanahea. As Coisas que Nos Fazem Felizes, de Gabriele Muccino. E o documentário A Távola de Rocha, de Samuel Barbosa.
O Perdão vem na linha do que tem sido a expressão de uma certa cinematografia iraniana, muito centrada no retrato social e na reflexão moral. Precisamente, ainda há 2 anos, estreou por cá O Mal Não Existe, um filme antologia de Mohammad Rasoulof que aborda a pena de morte em 4 histórias. No caso do perdão, também é a pena de morte que está no cerne do filme, mas o que esta impulsiona é um olhar sobre a condição feminina no Irão, que aqui se cruza com a questão da culpa e da responsabilidade. Temos então uma mulher, interpretada pela realizadora Mariam Moghaddam, a quem as autoridades revelam que o marido executado afinal estava inocente. O Estado limita-se a dar-lhe uma compensação financeira e ela vai procurar por uma justiça mais perentória que limpe o nome do marido, enquanto tenta aguentar-se com um trabalho precário numa fábrica para sustentar a filha surda-muda. Um dia surge um benfeitor que diz que era amigo do marido e esconde um segredo. Ou seja, à semelhança de Abraça-me com Força, O Perdão também é um filme que não deve ser demasiado desvendado, porque parte da sua robustez melodramática está nos momentos de revelação e trata-se, de facto, de um olhar muito austero e com sentido de tensão dramática que combina bem o uso da metáfora com a pura realidade humana. Por sua vez, de Itália chega o outro melodrama, As Coisas Que Nos Fazem Felizes, de Gabriele Muccino, em torno dos sobressaltos da amizade entre 4 personagens ao longo de 4 décadas. É um daqueles filmes que se erguem a partir de uma nostalgia moldada pelos momentos de sofrimento que fazem parte da vida e que, à boleia das memórias individuais, reflete uma memória coletiva. É um filme belo e simples sobre os caminhos da amizade. Já o documentário A Távola de Rocha é um objeto curioso que segue as pistas do cinema e da biografia do cineasta Paulo Rocha, passando pelos lugares onde este viveu, em particular o Japão, com entrevistas e excertos dos seus filmes, mas diria que funciona menos como um filme esclarecedor sobre Rocha do que como um diálogo pessoal, já que Samuel Barbosa, que assina o documentário, trabalhou como seu assistente de realização e parte de um princípio de conhecimento que talvez não seja claro para qualquer espectador.
No streaming da Apple TV+, estreia A Tragédia de Macbeth, de Joel Coen.
A Tragédia de Macbeth é a primeira longa-metragem a solo de Joel Coen, que até há pouco tempo só realizava em parceria com o irmão Ethan, e o resultado é um pouco desconcertante, porque temos Frances McDormand e Denzel Washington, 2 grandes atores na pele do casal Macbeth, que não conseguem impor-se pela sua representação aos cenários do filme. Quer dizer, estão ali para servir uma estilização visual rigorosa, minimalista, num preto e branco imaculado, em que as palavras de Shakespeare quase se perdem em diálogos e monólogos mais ou menos desapaixonados. O que não deixa de ser surpreendente nesta peça, a chamada peça escocesa de Shakespeare, que envolve bruxas, um regicídio e já deu adaptações muito vigorosas de Orson Welles a Roman Polanski, passando por Kurosawa. A versão de Joel Coen consegue pelo menos uma bruxa inesquecível.
Pricking of my thumbs. Something wicked this way comes.
Terminamos hoje com a memória de Peter Bogdanovich e Sidney Poitier, os 2 vultos do cinema norte-americano que nos deixaram na última semana.
São 2 perdas enormes neste início de 2022, Peter Bogdanovich, realizador do mítico A Última Sessão, Que Se Passa, Doutor, Lua de Papel, Daisy Miller e outras maravilhas, destacou-se também como um cinéfilo de grande envergadura, alguém que procurou preservar a memória da Hollywood clássica na altura da nova Hollywood, anos 70, desde logo pelas entrevistas que fez e a proximidade que teve de figuras cruciais dessa época dourada, como Welles ou John Ford. E depois de Bogdanovich, soubemos da notícia da morte do ator Sidney Poitier, que teve um papel maior que a vida no conjunto do seu percurso, da sua obra, porque foi realmente o primeiro a assumir uma postura de dignidade e elegância capaz de quebrar o ciclo de lugares comuns relacionados com a representação dos negros no grande ecrã. Portanto, não foi só o primeiro negro a vencer um Oscar de melhor ator, mas foi alguém que, no concreto, mudou a percepção que havia sobre os atores afro-americanos. Basta dizer que, no seu primeiro papel, em 1950, no filme Falsa Acusação, de Joseph Mankiewicz, ele interpreta um médico. E, ao longo do seu percurso, soube sempre moldar a sua presença no ecrã em função do perfil das personagens que abriram portas a outros atores negros. Lembramos-nos de títulos óbvios como Adivinha Quem Vem Jantar, O Ódio Que Gerou o Amor, No Calor da Noite, mas há tanto para redescobrir de Poitier no cinema, e estou a lembrar-me, por exemplo, de Uma Réstia de Azul, que o seu desaparecimento faz-nos regressar a essa voz essencial. Por falar em voz, ficamos com o final dos Lírios do Campo, de Ralph Nelson, o filme que valeu a Poitier o Oscar, e onde ele canta com as freiras à despedida, depois de ter construído uma capela.
It's English lesson time. I build a chapel.
I build the chapel.
You build a chapel.
You build the chapel.
Oh, we build a chapel.
We build the chapel.
He built the chapel.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. With the elders
Amen.
Who marvel at his wisdom
Amen. Amen.
Down at the Jordan
Amen.
Where John was baptizing
Amen.
And saving all sinners
Amen. Amen.
See him at the seaside
Amen.
Talking with the fishermen
Amen.
And making them disciples
Amen.
Over palm branches in pomp and splendor. See him in the garden praying to his father in deepest sorrow. Led before Pilate, then they crucified him. But he rose on Easter.
Amen. 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 Amen.
Hallelujah.
Amen.
He died to save us.
Amen.
And he lives forever.
Amen. Amen.
Hallelujah.
Little boy,
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Strange, do compositor norte-americano Chris Bowers, música que faz parte da banda sonora da série televisiva Bridgerton, que conta aqui com a interpretação da violoncelista Hilary Smith. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Thank you.
Cavatina, um poema de Eugênio de Andrade.
Obstruído o caminho da transparência, só me resta reunir os fragmentos do sol nos espelhos e com eles junto ao coração atravessar indiferente a desordem matinal dos mastros. Quanto mais envelheço, mais pueril é a luz, mas essa vai comigo.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Meditação, da ópera Thais, de Jules Massenet. Uma obra estreada na Ópera de Paris em 1894, a partir do romance de Anatole France Thais, essa cortesã de Alexandria, aqui na leitura da violinista escocesa Nicola Benedetti, com a London Symphony Orchestra, sob a direção de Daniel Harding. A seguir, as propostas de cinema para os mais novos no Lilliput, de Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
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 Hi, I'm Tom Percival.
É o autor e ilustrador que vamos conhecer hoje. Chegou há umas semanas um novo livro seu às livrarias e o título é Como se fazem amigos. Como vamos ouvir já a seguir, Tom gosta de falar de emoções. Explica-nos que alguns livros anteriores falam de temas como ansiedade, fúria e insegurança.
A lot of my books explore different emotions. So Ruby's Worry looks at the idea of anxiety. Ravi's Roar covers the idea of anger and how we manage that emotion. Perfectly Norman is all about expressing yourself and being true to yourself, how to be you, essentially. And I've also got a new book, Misha Makes Friends, explores the idea of making friends and how it's not always quite as easy as it's made out.
Para a Rosa, é muito fácil fazer todo o tipo de coisas, mas muito difícil fazer amigos. É o que nos conta este livro, que reflete sobre as alegrias e dificuldades de fazer amigos. Tom Percival explica o que para si é mais importante na construção, por exemplo, das personagens, e destaca uma coisa no que toca à expressividade dos desenhos: as sobrancelhas.
In my job as an illustrator, I draw lots of different characters with lots of different expressions. And there's one thing you can draw in your pictures that really helps to give your characters expression. Can you guess what it is? I'll give you a clue. Any ideas? That's right, it's elbows. Elbows are hugely expressive. Look at this, there's a sad elbow. And this is a happy elbow.
Tom Percival é editado em Portugal pela Jacarandá. Tem uma página de internet e um blog com muitas dicas sobre o seu trabalho.
Thank you.
Kosziatek, intermezzo da suite Harianos, do húngaro Zoltán Kodály. Interpretação da Orquestra Gulbenkian, direção de Lawrence Foster.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Estava a trabalhar há 8 dias. O problema da terminologia já estava resolvido. Os seus esforços eram recompensados pela dor surda que sentia na base do cerebelo. Era mais do que justo, pois todo o seu gênio natural tivera de dar a sua contribuição. Conhecendo perfeitamente o inglês, ele pôde constatar em muito pouco tempo que o único inconveniente da palavra surprise party era incluir um Y. A solução revelou-se deslumbrante, ao fim de um estudo de 2 horas. Substituiu party por festa. As coisas geniais nem sempre são assim tão simples, mas quando elas alcançam esta simplicidade, são verdadeiramente geniais. E o major não se ficou por aqui. Ele ia do geral para o particular e abordava o problema no espaço e no tempo. Estudava as condições geográficas dos locais mais favoráveis para festas surpresa. Orientação do local com estudos dos ventos dominantes e dos constrangimentos geofísicos resultantes da altitude e da composição granulométrica do solo. Ele estudava as condições arquiteturais da construção do edifício, a escolha dos materiais constitutivos das paredes mestras, a natureza dos revestimentos antivómito e parabrilhantina a aplicar nas várias divisões, a localização dos fudutórios e eventuais corredores protespais, etc., etc. Levava o seu estudo até aos mais ínfimos pormenores e nem sequer negligenciava os anexos. E ele estava um pouco assustado, mas ele não desesperava. Ele nunca desesperava. Preferia dormir. É um excerto de Vert Coquin e o Plankton, um singular título da autoria de Boris Vian, que aí primatur publica. Primeiro romance de Boris Vian, editado em 1947, terá sido escrito, portanto, aos 23 anos. Boris Vian viveu entre 1920 e 1959, 39 anos, apesar de tudo, de muitas vidas entre a escrita, a música e a invenção. Vert Coquin e o Plankton, na chancela I Primatur, com tradução de Manuel de Freitas, a deixar-nos esta alternativa, esta sugestão para o que fazer depois de um rasgão na história. Pois a resposta, festas, celebrar a vida. Assim pensaram muitos parisienses após os anos da ocupação e da guerra. Boris Vian não participou na guerra porque tinha um estado de saúde frágil. Ele próprio dizia muitas vezes que não chegaria aos 40. E um problema cardíaco deu-lhe razão aos 39. Este livro é o reflexo dos desejos mais festivos do autor, raparigas e jazz, e dos jovens franceses à época. É publicado pela primeira vez no nosso país. Razão para voltar à conversa com Hugo Xavier, o editor da Iprimatur. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Um romance com o jazz em fundo. A juventude do autor, Hugo Xavier, acrescenta leveza, acrescenta joie de vivre, alegria ao que porventura faltava em experiência ainda a Boris Vian neste Vert Coquin e o Plankton?
Sim, para quem basicamente já tenha lido o Boris Vian que se publicou em Portugal, obras que todos conhecemos, Arranca-Corações, A Espuma dos Dias, As Formigas...
Outono em Pequim, muitas canções Pequim, e poemas...
Uhum. Ora bem, quem já tiver lido conhece uma versão, uma faceta diferente, ou ligeiramente diferente, que há sempre pontos em comum na escrita de Vian, do autor, e uma faceta mais poética, e outro tipo de surrealismo, porque neste livro também temos um certo surrealismo, mas é um surrealismo que se pauta pelo exagero da situação, o exagero dos personagens, a hipérbole do momento que é criado, e isso também porque como indicaste, estávamos a viver um pós-guerra, imediato pós-guerra, em que depois de uma Paris confinada, o seu confinamento não pandémico, mas também fruto de uma pandemia que foram os nazis, basicamente Paris acordou e desperta para um momento do qual todos nós já vimos fotografias, mas que é também um momento que a sociedade pensou que era possível recriar-se e reinventar-se. E Vian fez isso, ele e o irmão, de facto foram grandes dinamizadores destas surprise parties.
Eles eram organizadores das festas surpresa, entre amigos, entre uma sociedade de gente.
Exatamente.
Que fazia parte dos seus círculos.
Por vezes fazendo a provocação total, ou seja, muitos destes artistas, ao fazerem estas surprise parties, invadiam as casas de pessoas que não tinham nada, literalmente nada a ver com isso, ou seja, era perfeitamente plausível, e isso aconteceu em dois ou três casos. Num dos casos, aliás, Boris Vian foi levado à esquadra da polícia, porque invadiram a casa de um industrial muito conhecido de presidência, portanto, e foi lá que fizeram a festa, e o seu industrial esperou pelo final da festa para chamar a polícia, porque havia dois artistas bastante conhecidos e ele não queria ficar mal, mas portanto esse tipo de histórias aconteceram. Agora, quem for de facto experimentar e entrar nesta escrita, vai encontrar uma escrita em que o humor é mais sarcástico, em que o humor é mais ácido e ao mesmo tempo é mais impetuoso. Toda a escrita de Vian nesta primeira fase é uma escrita de provocação e de impetuosidade, de emoções contidas que se soltaram, e obviamente reflexo do seu tempo e do seu momento, e da música jazz que Vian queria defender, e defendeu, e Vian levou a Paris uma série de grandes nomes do jazz internacional, e foi um dos grandes divulgadores. Neste caso, o que o Vian faz é criar uma ópera bufa para contar um pequeno episódio de vida que na realidade decorre entre duas surprise parties, e portanto este pequeno momento transforma-se num épico na pena de Vian.
Esta personagem que está no Certe Cli é uma personagem icónica de Boris Vian, o Major, uma personagem inspirada no ator Jacques Lousteau, mas a história traz também a experiência própria de Vian, tão jovem ainda, mas que trabalhou na AFNOR, que era uma agência francesa de normalização. Isto foi no ano de 1942, normalização, por exemplo, de vidros, estabelecendo o padrão das garrafas, o padrão dos gargalos. Ora, esta atividade é feita caricatura e absurdo neste romance. O Certe Cli é este planeamento de como é que as festas surpresa deveriam considerar todos os aspectos ultra-burocráticos. Há também aqui esse espelho de uma realidade que ele trabalha para uma história que acaba por ser delirante, tão delirante provavelmente como as próprias festas.
É um mundo de subversões, como é a obra de Vian, geralmente é. E exatamente essa aparente contradição da planificação de uma coisa que supostamente não deve ser planeada é o exemplo máximo, é epítome do que o livro quer tratar. Aliás, toda essa situação está também presente no enredo principal do livro, uma história de amor, este Major, este personagem que depois reaparece em vários livros de Boris Vian, apaixona-se por uma jovem que conhece numa festa e passa o intervalo entre essa festa e a festa seguinte a planear uma estratégia para conseguir a mão dessa jovem. Mais uma vez, o amor a ser completamente uma estratégia de flirt que é completamente transformada numa análise racional e científica, muito, muito divertida. É um livro que faz o leitor sorrir várias vezes e rir à gargalhada algumas vezes, e transforma-se neste pequeno épico, temporalmente reduzido a duas semanas, creio eu, e que se torna qualquer coisa de verdadeiramente diferente daquilo que era a literatura e a realidade de uma cultura francesa até ao momento. Que Boris Vian também queria claramente estilhaçar Eu falo nessa revolta contra a normalização, que está também patente em algumas das suas grandes canções. Vian quer estilhaçar isto e quer trazer uma nova vida à sociedade parisiense, que é uma e francesa, que era uma sociedade muito tradicional em alguns sentidos, e usando as várias armas que usou, o humor, o surrealismo, a hipérbole, tudo isso está patente neste romance.
A possibilidade de descobrir um novo livro na tradução portuguesa de Boris Vian, autor que tem leitores no nosso país desde há muito tempo, com essas edições sucessivas do Outono em Pequim, A Espuma dos Dias, O Arranca Corações, autor com muitas facetas também, até com esses policiais negros que também escreveu sob pseudónimo. Agora, esta alegoria, esta festividade de Vert Coquin e o Plankton sobre uma sociedade que desconfina, que procura compensar períodos duros que viveu. A edição é da Imprimatur e a tradução de Manuel de Freitas, livro que nos foi apresentado pelo editor Hugo Xavier.
Última edição. Thank you.
Per pietà, non dirmi addio. De A Pérfido, área de concerto de Beethoven, na interpretação de Cecilia Bartoli, com a Orquestra de Câmara de Basileia, sob a direção de Mohai Tang. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da noite. Com Luís Caetano.